Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler hoje do versículo 1 ao 7. Hoje nós vamos falar sobre a carta enviada à igreja em Éfeso. Esta é a primeira carta, a carta enviada à igreja em Éfeso. E diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro, ou tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da província romana da Ásia Menor. Uma cidade portuária, estava cerca de 96 quilômetros a nordeste da ilha de Patmos. Existem diversas estimativas populacionais. Fala-se que tinha 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, até 500 mil habitantes. Enfim, era de uma forma ou de outra uma cidade bem populosa para os padrões da época e era estrategicamente muito bem localizada. O texto começa dizendo ao anjo da igreja. Então, a despeito do debate que cerca a correta interpretação sobre quem vem a ser esse anjo ao qual, né, a carta é direcionada, nós somos da linha interpretativa que crê tratar-se da figura do pastor da igreja, do pastor de cada igreja. Portanto, ele envia uma carta ao anjo da igreja, está enviando uma carta ao pastor daquela igreja, e uma vez que ele fala como pastor da igreja, ele está falando para toda a igreja. Observe que Paulo diz que é o próprio Deus quem dá pastores à igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala disso. Então, se ele fala com o pastor que ele mesmo deu à igreja, ele está falando para toda a igreja, porque ele quer que essa mensagem seja transmitida à igreja. E quem é que está falando? Em todas as cartas ele se apresenta. Ele diz assim: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro ou castiçais de ouro. Cristo é aquele que dá os pastores à igreja. Isso diz Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11. E é também aquele que os conserva, segura com firmeza em suas mãos. Cristo é aquele que está no meio dos sete candeeiros. Capítulo 1, versículo 13 de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. E não só está, ele é aquele que se move, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então ele é um senhor presente, é firme, é responsável por sua igreja. Não podemos perder de vista que Cristo, independente de sentimentos, movimentos, circunstâncias, não, 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 nada interessa. Cristo está presente, de fato, de maneira concreta, no meio da sua igreja. Portanto, ele não é um senhor ausente da igreja, ele é presente, ativo e comandante da igreja. Em seguida, ele elogia as obras inegáveis da igreja em Éfeso. E aí ele apresenta o currículo de virtudes que uma igreja tem que ter. Olha o que ele diz no versículo 2 e versículo 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Veja quantos elogios recebe a igreja em Éfeso. Se esses elogios são feitos pelo próprio Jesus, no mínimo eles têm para nós como lição o fato de que nós precisamos buscar apresentar em nós as mesmas coisas citadas dentro desse currículo, aqui nesse elogio. Quais são as obras que Cristo elogia na igreja em Éfeso? Primeiro, a sua iniciativa e disposição, né? Ele fala: conheço as tuas obras, o teu esforço, o teu labor. Uma igreja laboriosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não tem preguiça de cumprir aquilo que se espera de uma igreja. Depois ele elogia também a sua perseverança. Está no texto como a sua perseverança. Isto é, uma igreja que não deixa as coisas pela metade. Uma igreja que não começa um projeto de discipulado e abandona. Começa um projeto de pequenos grupos e abandona. Começa uma ideia de evangelização e abandona. Não. Uma igreja que persevera. Tem mais que elogia. Ele elogia ainda o enfrentamento aos maus. Ele diz: você não pode suportar os maus, que é a palavra kakos no grego. É a palavra para alguém ou algo irreparavelmente maligno, pernicioso, destrutivo. Então, quando ele diz você enfrenta os maus, não é qualquer mal. É gente perniciosa, é gente destrutiva, infiltrada na igreja, e a igreja em Éfeso está decidida a enfrentá-los. Uma igreja tem que enfrentar essas coisas. A igreja de Éfeso não se furtava ao combate aos falsos mestres, líderes malignos, cultura mundana. A igreja era combatente nesse sentido. Um outro elogio que a igreja recebe é a descoberta e a denúncia dos mentirosos. Era uma igreja que descobria os mentirosos, os denunciava, até por causa da sua doutrina reta. Ele diz assim: você pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Olha que linda característica de uma igreja, que nós sejamos assim como igreja. Uma igreja que não se deixa enganar. Pelo contrário, por causa da sua pureza doutrinária, ela é capaz de identificar os mentirosos e de expor esses mentirosos ainda. E por fim, o elogio de capacidade de suportar as provações. Jesus diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Nós devemos lembrar que ser crente em Éfeso não era para gente fraca e descomprometida. Havia o perigo de morrer por se recusar a curvar-se diante de César. Também havia intensa perseguição religiosa. Afinal, a cidade era o santuário da Diana dos Efésios, né? Então, um crente em Éfeso tinha que sofrer pelo evangelho. E a igreja recebe o elogio de perseverar e suportar provas por causa do nome do Senhor, sem esmorecer. Portanto, nós estamos diante de uma igreja com obras louváveis. E mesmo assim, o apóstolo Paulo nos lembra, né? Se não tiver amor, de que aproveita? É isso que Jesus diz aqui, ó, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Logo, todas as obras dignas de elogio agora estão comparadas e contrastadas a uma denúncia que Jesus faz. Eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Bem disse o pastor Armando Chaves Cohen: Cristo menciona não menos de 9 virtudes que achou na igreja em Éfeso, mas nem isso podia deixar de destacar a falta do primeiro amor, caridade, amor em ação. Seu povo caiu nesse aspecto. E sem dúvida, irmãos, essa denúncia deveria nos levar a lembrar do que disse Deus através de Jeremias no capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha só o que diz a Bíblia: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, observe como Deus valoriza o aspecto sentimental, no sentido de amar profundamente o Senhor. E como o esfriamento desse amor entristece o coração do nosso Senhor. Jesus estava triste e decepcionado com a igreja em Éfeso porque ela abandonara o seu primeiro amor. Como está o nosso amor para com o nosso Cristo? Como saber se abandonamos o primeiro amor? Nós abandonamos o nosso primeiro amor, irmãos, quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Éfeso fez isso. A luta pela ortodoxia, aquela teologia perfeita que não abre espaço para erros. Ao mesmo tempo, a disposição para um trabalho intenso, cansativo até, e ainda o enfrentamento às perseguições, o endurecimento da capacidade de enfrentar as perseguições, todas essas coisas boas, levaram, contudo, Éfeso, à aridez. Eles se tornaram áridos, secos, frios. É como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Assim tornou-se a igreja em Éfeso. Então, irmãos, observemos bem. Uma coisa é uma igreja ser elogiada porque ela trabalha, porque ela estuda, porque ela prega correto, porque ela resiste maus líderes, porque ela persevera no meio das perseguições. Tudo isso é louvável. Mas nada disso justifica uma igreja agora abandonar o seu primeiro amor. O pastor Armando Chaves Cohen, em seu livro, estabelece uma lista que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente entender quando é que a gente abandonou o primeiro amor. Quais os que têm deixado o primeiro amor? São os que servem a Deus somente no exterior. Você vai encontrar isso em João capítulo 4, versículos 20 até o 24. Os que não mais sentem temor de pecar porque já consideram as coisas insignificantes. Elas são sempre aquelas coisas do não faz mal. Todo mundo faz, não tem problema. Lembra de Davi com Batseba, por exemplo? Ele relativizou as coisas. Os que nada sentem quando faltam aos cultos, não aparecem na igreja, né? Eu costumo dizer que tem aquelas pessoas que quando faltam ao culto, o pastor pensa, aconteceu alguma coisa, porque essa família nunca deixa de vir ao culto. Por outro lado, tem aquelas pessoas que quando vêm ao culto, que aparecem na porta da igreja, o pastor olha e diz, ai, 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 alguma coisa deu errado, aí vem problema, porque eles nunca vêm ao culto. Então, pessoas que não sentem falta da comunhão, de estar congregando com os irmãos, o amor esfriou-se. Aqueles que se voltam mais para as conveniências que os homens podem dar do que para a provisão divina. Lembra de Israel dizendo para Samuel, dá-nos um rei como o têm as outras nações, ou seja, é mais conveniente o conforto que um governante pode dar para nós do que a dependência de um Deus que a gente não vê, não é? Aqueles que já não oram mais no secreto, na comunhão íntima e devocional com Cristo. Aqueles que já não se esforçam para levar o seu próximo a Cristo, o Salvador. Aqueles que não se sacrificam em prol da causa de Cristo. Aqueles que rejeitam o Senhor porque acreditam que outros, podem ser pessoas, ou carreira, ou trabalho, ou circunstâncias, podem dar-lhe mais segurança do que o próprio Deus. Esses são sinais e são indicadores de que abandonou-se o primeiro amor. E ainda é bom a gente fazer lembrar as palavras do teólogo George Ladd, quando diz assim, este era um fracasso que atacara Éfeso pelas bases. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos, conforme João 13 e 35. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado este amor nos primeiros anos de sua nova existência. Mas a luta contra os falsos mestres e seu ódio por ensinos heréticos parece que trouxeram endurecimentos aos sentimentos e atitudes rudes a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos para o amor. Então, queridos, o primeiro amor é a marca importante da igreja que não pode ser trocada por obras e outras coisas mais. É isso que aprendemos em Éfeso. Mas, para finalizar aqui essa parte, ainda temos uma boa compreensão dessa censura de Cristo à igreja de Éfeso quando a gente lê o mesmo texto na tradução do Eugene Peterson, a Bíblia, a Mensagem. Veja como ele diz. Como é que ele traduz, né, essa repreensão que Cristo dá à igreja? E preste bem atenção nessa leitura, porque isso para mim é muito impactante. Olha só. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? É assim que Eugene Peterson traduziu esse trecho. Ele diz: olha, você saiu do primeiro amor, por quê? É uma pergunta que não quer calar e que nós temos que responder com frequência para nós mesmos. Ele, né, insiste, né? Afinal, o que está acontecendo com você? E depois ele pergunta: tem alguma ideia de como você caiu? Esta é a censura feita à igreja em Éfeso. E qual é a oportunidade? Qual é a chance? Qual é a possibilidade que se abre? Jesus diz: arrependimento. Arrependimento é a nova chance que Deus dá para os seus filhos. Veja o que diz o versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Novamente, a leitura da tradução de Eugene Peterson pode nos ajudar muito. Veja como é que ele traduz isso. Volte. Volte ao seu primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Percebe? Eu vou ler de novo na Nova Almeida Atualizada, abre aspas. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Fecha aspas. Agora, irmãos e irmãs, prestem atenção na mesma leitura, mas na outra tradução que eu quero propor aqui, que é do Eugene Peterson. Abre aspas. Volte, volte ao seu primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Precisamos aprender, irmãos, o valor do arrependimento, mudar o modo de pensar, mudar de atitude, mudar de vida. A igreja em Éfeso precisava de arrependimento, de mudança drástica e radical. E a mudança só seria autêntica e autenticável se os irmãos em Éfeso voltassem à prática das primeiras obras. Observe que a mudança de vida depende da mudança de hábitos, de gestos, de práticas, de atitude, de comportamento, de conduta. Enfim, toda mudança parte do interior, mas é refletida no exterior. Não existe mudança só no íntimo. O arrependimento, que é essa mudança de mentalidade, de modo de pensar e de encarar as coisas, só é verdadeiro quando ele pode ser constatado nas práticas, práticas estas que são consequência da mudança no meu modo de pensar, no meu modo de encarar a vida. É por isso que a Almeida, Revista e Corrigida, por exemplo, ela traduz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, faz-se um retrocesso, um retrospecto. E aí diz: opa, aqui eu comecei com obras escusas. Eu fazia de um jeito e passei a fazer de outro. Eu tinha uma prática e passei a ter outra prática. Então eu volto lá e retorno às práticas que antes tinha. É assim que aparece a recomendação a Éfeso e é assim que ela se aplica para nós. Mas o texto nos alerta para o perigo do endurecimento. Veja o que diz a Bíblia. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, Jesus dizendo: brevemente a ti virei. Agora, na versão A Mensagem, não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Agora, na Nova Almeida Atualizada, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Percebe que Jesus Cristo não está brincando de curar a sua igreja. Ele está dizendo: lembra, se arrepende e muda, porque senão eu venho me encontrar com você. Sabe, quando a igreja deixa de ser igreja, quando o crente cai e se afasta da presença de Deus, quando o Espírito Santo já não é mais bem-vindo aos cultos e à comunhão pessoal, é hora de retornar ao primeiro amor. É disso que Jesus está falando. Depois da censura e do aviso, Jesus diz assim: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus volta a salientar uma coisa boa em Éfeso. Quem eram os nicolaítas? Não há uma certeza absoluta quanto à identidade dessa seita, mas o professor Armando Chaves Cohen, por exemplo, nos informa que o termo nicolaítas vem de nico, subjugar, e laos, povo ou leigos. Então teríamos que Nicolau é o conquistador do povo, dominador do povo, controlador do povo, dominador do povo. Então os nicolaítas seriam os manipuladores do povo, controladores do povo, dominadores do povo. Isto é, uma seita que queria dominar, controlar e manipular o povo. Tem também aquela ideia de que se tratava de um partido dentro da igreja de Éfeso. E parece que Paulo já tinha avisado sobre isso, né? Porque lá em Atos, capítulo 20, do versículo 28 em diante, a gente lê, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Note, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O pastor Claudionor Corrêa de Andrade elucida essa questão também de uma maneira muito, muito bem feita, quando afirma que, abre aspas, vencendo-se e deixando-se comprar, ou melhor, né, vendendo-se e deixando-se comprar, os nicolaítas mercadejavam as coisas santas e sempre auferiam gordos lucros com as variações mercadológicas da fé incauta e desavisada. Fecha aspas. E por último, né, há também aqueles que supõem que esses nicolaítas, né, não se tratava de uma pessoa por nome Nicolau, mas de uma seita que usava esse título, dominadores do povo, ou destruidores, ou controladores, manipuladores, né? E que esse grupo herético existia em Éfeso e ameaçava aquela igreja com uma doutrina gnóstica. O Champlin, no Novo Testamento interpretado versículo por versículo, nos diz que muitos intérpretes identificam os nicolaítas aos seguidores de Balaão, e isso vai aparecer lá em Apocalipse 2:14 também. Ou ainda supõe que ambos os grupos eram apenas representantes locais de uma mesma heresia gnóstica. Quem eram os gnósticos? Eles criam que a matéria é o princípio mesmo do mal e que o sistema desse mundo visa destruir finalmente a matéria. Os gnósticos então removeram do evangelho o imperativo moral, não vendo no mesmo nenhuma função santificadora. Eles se julgavam tão sábios, e gnoses é o termo grego para conhecimento, né? Que não precisavam de padrões morais, e aí espalharam toda sorte de dissolução, de imoralidade no seio da congregação. E aí, Jesus diz que Éfeso odeia as obras dos nicolaítas. Então veja como Jesus dá importância às obras, porque as obras refletem o que vai no coração. As obras dos nicolaítas eram suas ações pervertidas e imorais. A gente lê isso em Apocalipse 2,14, versículo 20 também. Não só isso, os nicolaítas também buscavam solapar a unidade da igreja, e com essa obra abominável, essa doutrina repugnante, eles incomodaram a igreja por 150 anos, pelo menos. A verdadeira igreja, hoje, também tem que ter essa postura de ódio ao mal e à imoralidade. O salmista dizia no Salmo 97,10, vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ainda ele dizia no Salmo 119, versículo 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Em Provérbios 6, versículos 16 e 19, diz assim, seis coisas o Senhor aborrece, a sétima, a sua alma abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Então, queridos, nós temos que a igreja em Éfeso tinha também a seu favor o fato de que odiava o que Deus odeia, porque Jesus diz assim, as quais eu também odeio. Logo, esse é mais um mérito que nós também devemos nos espelhar nele. Odiar tudo aquilo que inspira maldade, imoralidade, prostituição, sensualidade. É assim que a igreja de Éfeso é elogiada e isso deve servir para nós como lição. E aí caminhamos para o fim dessa porção bíblica, quando chegamos no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. De novo eu quero citar a versão A Mensagem, que diz assim, está pronto para ouvir? Então ouça. Que legal, que tradução bem feita. Quem está pronto para ouvir a mensagem de Cristo? Hã? Como anda a nossa sensibilidade quando ele fala conosco? Eugene Peterson continua dizendo, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. É como se pudéssemos dizer assim, ó, só você não está percebendo o que Deus está fazendo e o que o Espírito está falando. Olhe e perceba o agir e o falar de Deus. Na sua tradução, Peterson continua, estou para convocar cada vencedor para jantar. Que convite maravilhoso, né? E ele diz assim, estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. É assim que termina a igreja em Éfeso, ou a carta à igreja em Éfeso. Quando a gente lê esse versículo na Nova Almeida Atualizada, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando a gente lê a mesma porção na Bíblia, a mensagem, a gente lê assim, está pronto para ouvir? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Portanto, queridos, a igreja em Éfeso recebe um elogio, uma exposição do seu currículo, uma dura repreensão, e uma recomendação, lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras, ou eu venho contra ti e removo do seu lugar o teu candelabro. Mas depois, de novo, Jesus volta a dizer, uma outra vantagem você tem, você odeia as obras dos nicolaítas, e eu também odeio essas obras. Quem tem ouvidos, ouça. Se estás pronto para ouvir, ouça, perceba, note, não deixa passar batido. Cristo está falando com sua igreja. e ele tem uma convocação para fazer. Há um banquete preparado, há um jantar já elaborado, e o banquete será servido, o menu do cardápio será a base do fruto da árvore da vida. É a promessa da eternidade que se perdeu no Éden, mas que está garantida em Cristo para aquele que vencer e permanecer fiel até o fim. É com essas palavras de esperança, de promessa e de garantia que nós terminamos o culto de hoje e terminamos a mensagem de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.